técnica de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
De madrugada especial, depois com a Divan Alves, com o programa Interatividade, deixando aqui os estudos da ABC, um abraço para ele. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 9 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você liga para cá, telefone 44 35 9020, programa sbn@gmail.com, ou, se você preferir, você escreve para Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se também você preferir, você faz um post para a gente lá no Facebook, facebook.com/semeandoaboanova. Telefonando, escrevendo para a gente, ou mesmo ligando para cá, você escrevendo no Facebook ou no e-mail, você concorre com um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Nós estamos ao vivo nesta manhã de sábado, verão, primavera brasileira, São Paulo, previsões de 19 a 27 graus, Santos de 21 a 28. Nós estamos aqui, a equipe toda postos, lá na mesa de som, o Nildo, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Na técnica, o Valdir, nos telefones, a Cristina e o Valdir. Na coordenação das perguntas, o Sérgio. E nos comentários, nós temos hoje aqui o nosso querido Fernando Potássio. Nós estamos aqui recebendo hoje com muito carinho, para falar sobre festas natalinas, o nosso companheiro, o Genivaldo da Silva Forte, palestrante aqui da região do ABC e também, por que não, do Brasil inteiro aí. Forte, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês.
O Forte está conosco, porque nós chegamos mais uma vez ao mês de dezembro, quando a maioria das pessoas se prepara para os feriados no final do ano. Hoje estaremos conversando sobre esses vários aspectos que envolvem esta época do ano, esse período aí que envolve as festas natalinas, tudo com base nos preceitos da filosofia espírita de Allan Kardec. O Forte, eu começo perguntando a você o que significa a data de Natal para os espíritas.
Bem, nós celebramos o Consolador prometido por Jesus. Jesus prometeu o Consolador, que ficaria eternamente conosco e relembraria de tudo que ele ensina. E o restabelecimento do verdadeiro sentido da presença do Cristo entre nós, o governador espiritual do nosso orbe, como os Espíritos superiores nos ensinam. E a presença do Cristo nos remete ao amor, ao perdão, à compreensão, à tolerância. E temos na simbologia da manjedoura, a referência da humildade, das transformações profundas, da volta para o nosso Pai, que é Deus. Então, esse é um simbolismo extraordinário, a manjedoura. E o Natal significa para nós a lembrança, com mais veemência da presença desse Espírito que é o nosso pastor, o bom pastor, que é o nosso Salvador, que é aquele que nos trouxe realmente as referências que podem nos iluminar.
Fernando, o Natal seria um momento, seria um período, uma época, uma festa? Seria uma data comemorativa que une as pessoas no mundo inteiro? Por que razão, hein, Fernando? Será que tem algum motivo especial para ser o que é? Toda essa pujança, essa lembrança que as populações do planeta inteiro fazem a respeito da data, tem uma razão mais do que especial?
Para o mundo cristão, certamente. Tem um peso muito grande depois da instituição, realmente, da data de 25 de dezembro, que também é uma coisa muito contestada. Mas independente de ser realmente a data específica do nascimento de Jesus, o que a gente tem que lembrar realmente é a importância desse espírito de alta envergadura como nosso mestre, como Forte falou aqui. Nosso mestre, nosso educador, nosso irmão maior, para que pudesse realmente dar um outro sentido à existência humana no orbe terrestre. Então, há uma comemoração universal, principalmente para o mundo cristão, com essa data que é a data que a gente acaba celebrando realmente. Né? Obviamente que a gente vai entrar no assunto referente a questões voltadas às práticas, aos rituais que se tem realmente no mundo ocidental, mas a gente celebra realmente em homenagem a esse que foi o maior espírito enviado por Deus para que pudesse reconduzir a humanidade a caminho do Pai.
7:07, eu quero lembrar aqui que você liga para a gente, participa da sua opinião, 44-35-90-20. Liga para cá, diz para a gente o que você está achando do programa. Ô Forte, a gente fala de festas natalinas, nós não podemos esquecer que, independentemente, como o Fernando está dizendo, de data, etc., que aliás eu quero que você depois explique isso melhor para o nosso ouvinte. O Natal é uma festa, é um momento de muita reflexão, de muita vontade das pessoas se unirem, parece que existe um momento novo na vida das pessoas. Isso, a certo ponto, é muito bom, até porque provoca uma mudança lá, as pessoas ficam mais sensíveis, etc. E eu queria perguntar para você, por que acontece só em dezembro? Não podia acontecer o ano inteiro, isso, né? Outra coisa, né? Essa data tem alguma coisa a ver? Porque existem algumas controvérsias em relação à data do Natal, né? O que a gente pode dizer para o nosso ouvinte a respeito dessa questão de data, dessa questão dessa afinidade que as pessoas têm com o mês de dezembro especificamente?
É, Turíbio, a gente vai amadurecendo e a gente começa a compreender melhor os desígnios de Jesus. A gente ama tanto a Jesus, a gente desenvolve um sentimento tão intenso por esse mestre querido, que aquelas pessoas que pensam diferente da gente, a gente agride. Em outras épocas nós até matávamos. Quem é que não gosta de Jesus? Eu. Então você vai morrer. Porque eu amo. Eu amo tanto Cristo que os hereges eu mato. Então ainda existe esse resíduo no nosso coração. A gente faz uma confusão. A gente faz uma confusão muito grande. Então, quando você realmente está imbuído do sentimento cristão, você aprende com Jesus a ir ao encontro dos necessitados, a conviver com aqueles que são excluídos, a compreender que cada um tem o seu ritmo, a respeitar o direito do próximo, as escolhas, as orientações, e falta-nos isso. Então, muitas vezes, nós ficamos discutindo qual é a data, se é realmente 25, porque há controvérsia, porque existem documentos históricos, e começa a se discutir e não se percebe que nessa discussão há uma perda de tempo enorme e, segundo, que acaba você tendo uma certa animosidade, uma certa contundência em observar e discordar de quem... E, às vezes, o sectarismo religioso de outros que não são cristãos, a gente acaba agredindo e sem dar conta de que está faltando exatamente com a base daquilo que o Cristo trouxe, que é o respeito profundo pelo outro. Nós, normalmente, até mesmo no meio espírita, a gente vê a dificuldade que nós temos de conviver com alguém que pensa diferente da gente. Alguém que tem uma opinião, mesmo que ela seja uma opinião transitória, circunstancial, mas como nós defendemos a pureza doutrinária, etc., com essa veemência, acabamos entrando em discussões e até excluindo algumas pessoas. A gente exclui, quem a gente não gosta, a gente exclui. Então, hoje, não que isso signifique evolução, muito pelo contrário, significa uma reflexão apenas. Eu estou hoje mais compreensivo com o que ocorre nesse mês. Como você diz, as pessoas se reúnem mais, se sensibilizam mais. Então, tudo que aproxima as pessoas, nós devemos estimular. Tudo que aproxima. Nós não podemos dizer, porque Papai Noel não existe, tem nada a ver com o Natal. Essa forma contundente é algo que a gente também tem que respeitar. Nós podemos ver a economia mundial, a economia, no nosso caso, brasileira, o que se movimenta, o que se mobiliza, o que se gera emprego, etc. Então, a gente tem que ter uma visão mais ecumênica, mais universalista, mais fraterna, mais sistêmica, senão a gente começa a ter uma postura muito radical.
Sérgio, o Forte foi muito feliz, como sempre, ao colocar bem a importância da mensagem de Jesus, ao invés dessas coisas mais mundanas, vamos dizer assim, né? Uhum. Desses fatos reais, desses fatos científicos, por exemplo, essa questão de quando Jesus nasceu é uma questão que existe no meio científico, mas para aquele que está mais preocupado com a mensagem em si, isso daí não faz muita diferença.
Não foi dia 25, foi dia 26.
É, exatamente. Então, e a gente acaba perdendo um pouquinho dessa essência. Mesmo nesse período, que é um período, como você disse, que as pessoas se encontram mais, que elas se reúnem mais, nós também não temos muito bem essa essência, né, Forte? A gente se encontra aí para celebrar, para fazer celebrações, e essas celebrações meio entre aspas, aí comemos muito, bebemos bastante, temos até uma certa explosão de alegria, mas é uma alegria assim meio falsa, porque a gente não procura pegar aquela mensagem. Você poderia falar um pouquinho mais a respeito disso?
Você vê, o que o Durio propôs na pergunta foi exatamente isso. Por que a gente não pratica isso durante o ano todo, essa aproximação, etc.? Sabe qual o momento que a gente realmente demonstra afeto, carinho e amor? Na proximidade, na convivência. E quando a gente convive, não é fácil, né? A gente tem, assim, uma dificuldade de conviver. Caetano Veloso tem uma frase que me agrada muito, que é: de perto ninguém é normal. Né? Então, quando você está perto de uma pessoa, você descobre que ela não é tudo que você imaginava. Aí você se decepciona. Ou quando você convive com uma pessoa, ela tem uma posição, uma opinião e um constrangimento. Então, a gente não consegue ter um Natal permanente, conforme seria ideal. E a gente tem que entender isso, porque a convivência é realmente complexa. Se Jesus não tivesse colocado o próximo na sua referência máxima, porque ele nos ensina a amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, entre eu e Deus tem o próximo. Então, se Jesus não tivesse colocado esse próximo, nós teríamos muita facilidade. Amava a Deus e amávamos a nós. Mas entre eu e Deus, ele colocou o próximo.
E o próximo é meio complicado.
Complicado. Aí é que está, né? Aí é que está. Eu demonstro realmente que eu estou empenhado na minha transformação moral como cristão, quando o próximo, eu começo a entender que ele tem direito de pensar como eu não penso, ele pensa diferente, ele tem outra orientação. Então, aí sim, você começa a ter possibilidades, ainda remotas, de ter Natal permanente.
7:14, estamos até ao vivo pela ABC com o Semana Boa Nova, nós vamos juntos até as 9 da manhã. Você liga para cá, dá sua opinião, manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou faz um post lá para a gente no Facebook/ Semeando a Boa Nova. O Sérgio está plugado lá acompanhando o Facebook, acompanhando você pela internet também. Festas natalinas é o nosso tema de hoje, e o convidado é o Forte. O Forte, você sabe que aqui no programa a gente tem aquela palavra especial. Qual é a palavra especial que você poderia dizer para o nosso ouvinte referentemente ao tema de hoje, festas natalinas? E depois, no final do programa, você explica o porquê você escolheu essa palavra.
Perdão.
Perdão. Perdão está associado a festas natalinas. E depois, no finalzinho, você explica para a gente melhor.
Ah, claro.
Forte, agora há pouco a gente falou aqui do Papai Noel. Né? Você dizia aí, não, o Papai Noel, isso aqui. Qual é esse símbolo do Papai Noel? Esse símbolo aí, o que é que os espíritas falam? Existe fundamentação religiosa para isso? É errado nós incentivarmos uma criança a acreditar no Papai Noel? Fala um pouquinho para a gente sobre isso,
A gente tem aí, vai se introduzindo de várias culturas, de vários hábitos, tá? A contribuição de cada cultura no aparato que se cria em torno do nascimento do Cristo e da celebração do seu nascimento. Nós, por exemplo, temos as nossas árvores de Natal, agora ela começa a receber uma nova tratativa. Mas eu me lembro que a minha mãe simulava a neve na nossa casa, tinha que botar um algodãozinho para simular a neve. As roupas do Papai Noel, por exemplo, são roupas para o inverno, o frio, aquela roupa pesada e tal.
E no hemisfério norte.
Então nós adotamos, porque é bonito, porque é uma figura interessantíssima, é uma figura que se propõe a alegrar as crianças, né? A trazer o que as crianças colocam na sua infantilidade, no seu mundo mágico. Nós temos que respeitar as crianças. Uma criança é um espírito reencarnado e tem uma transição. Quando ele está reencarnando, a primeira fase da encarnação, que vai até aproximadamente aos 7 anos, ele vive num mundo espiritual ainda e de fantasias. Qualquer pedagogo sensato, ele propõe às crianças nessa faixa etária exatamente isso, o mundo mágico, a fantasia. As crianças precisam disso. Então, muitas vezes, o adulto, inadvertidamente, diz assim, isso é bobagem, isso não existe. Para ele, adulto. Para a criança, ela vive nessa perspectiva. Então, toda a literatura, todas as histórias, toda a pedagogia adequada ao construtivismo, a construir um mundo real, a partir das experiências da fantasia, do mundo mágico.
Envolve.
Envolve. Então, eu nunca tive a oportunidade de ser um Papai Noel caracterizado, né?
Você nunca teve oportunidade
e fui convidado, sem ser esse domingo agora, o próximo, eu vou ser o Papai Noel de uma casa espírita, sabia?
De uma casa espírita?
De uma casa espírita. Então são crianças carentes, que a casa espírita apoia, educa, o ano todo. Então são crianças...
Parabéns.
Então me convidaram. Se fosse em outra época, Turiba, eu diria assim, não, isso é bobagem, porque eu não estou... Na casa espírita não pode ter. Hoje, pela razão que eu estou falando, já desde o início, eu estou compreendendo isso melhor, eu creio que eu estou até mais maduro. E compreendo que aquelas crianças, aquelas famílias, elas vão ter a oportunidade de ter um Papai Noel personificado, que as trata com carinho, que leva afeto, que as respeita como criança. Eu até já estou fazendo ensaio. O ho-ho-ho eu já sei fazer. Então, mas já me falaram assim, forte, as crianças, toma cuidado porque elas puxam a barba para ver se é de verdade. Então, e tem criancinha, ela falou que a hora que vê o Papai Noel chora, porque fica assustado com ele. Então, até um cursinho de Papai Noel eu já fiz. Então, para poder desempenhar bem meu papel lá, respeitando a infantilidade, a infância, o mundo mágico e tal. Então, nada de radical, né? É um momento de alegria. Então, eu tenho certeza que o nosso Mestre Jesus deve ficar feliz quando nós nos preocupamos com as crianças e o próximo dessa forma. E eu tenho certeza que ele não deve ficar muito feliz a hora que a gente é muito radical e dono da verdade, começa a criticar todo mundo e agredir todo mundo.
Aí o Fernando quer fazer um comentário, né, Fernando? É interessante essa questão que o Forte colocou. Tem a ver também até a origem da data. Realmente tem a ver com relação cultural. Então a cultura vai se modificando, vai sendo incorporada algumas questões. Isso a gente vai o quê? Passando. O que eu acho que é importante ressaltar, pela fala do Forte,
é a necessidade da adaptação. Não só a adaptação, mas a evolução. Porque se Jesus veio com o propósito de modificar o mundo, e o mundo que a gente vive hoje, realmente tem algumas figuras que já estão incorporadas à nossa cultura, seja ele o Papai Noel, o Halloween agora, a questão cultural norte-americana que vem aqui para a nossa cultura, mas se faz necessário a gente o quê? Evoluir também com as nossas crenças, com a nossa cultura. Então, na festa de Natal, é importante a gente ter esse pensamento construtivista, como o Ford falou, da figura que já está na nossa sociedade do Papai Noel, mas principalmente relembrar aquele que a gente comemora aniversário, isso é Jesus. Então, se faz necessário a lembrança. Se é difícil a gente retirar totalmente um conceito, vamos incorporar um novo conceito referente ao mestre dos mestres, aquele que veio com o propósito de modificar o mundo. Como toda modificação é gradativa, é lenta, a gente pode sim, na visão espírita, introduzir a questão de Jesus na nossa família, no dia que é comemorado o aniversário dele. Porque normalmente a gente troca presentes, a gente dá presentes para inúmeras pessoas. Mas na nossa cultura também, a gente acaba presenteando sempre o aniversariante. E nessa data, se Jesus é o aniversariante, será que estamos presenteando-o? Essa é a pergunta que fica. Então, se faz necessário, a gente repensar não só a questão do presente, dos rituais, da confraternização, mas a forma como a gente se confraterniza. É necessário a gente evoluir, dar um passo adiante também, começar a incorporar realmente esses conceitos à nossa família. Além da troca de presentes, do Feliz Natal que a gente sempre fala, procurar o quê? Vivenciar um pouco mais isso dentro de casa, junto com o próximo, com as pessoas que a gente tem o convívio dia a dia.
Aproveitando que você está falando de presentes, quero perguntar aqui para o nosso companheiro Hélio de la Noce a respeito dessa questão, até porque as pessoas falam do Papai Noel, etc., né? Você comentou bem, o Papai Noel é uma figura muito bonita, né?
Simbólica.
A simbologia natalina, né? Muito bonita, né? Uma figura que fica marcante na mente das pessoas. As pessoas acabam associando como um bom velhinho, como a gente fala, né? Ou seja, sempre é uma figura saudável, boa, e só mesmo as pessoas que já se vestiram em Papai Noel é que sabem o que sente uma pessoa que está lá vestindo Papai Noel. Realmente, eu sempre já fiz isso, então ainda faço até hoje. Agora, Hélio de la Noce, o que é que a gente faz, a gente presenteia? Qual é a razão dos presentes? Qual o entendimento do Espiritismo em relação a essa prática de dar presentes no momento do Natal, aí qual é a razão disso? O que o Espiritismo entende sobre isso, hein, Hélio?
Desculpa, eu acho que nós não podemos falar assim em nome do Espiritismo, né? Porque o Espiritismo não fala nada assim a respeito de como você deve ser, como você deve fazer, o que você deve fazer, quando fazer, né? Não tem. Então a prática, eu acredito que a maioria dos espíritas têm origem em outras religiões, nas religiões cristãs. E incorporaram bastante dessas práticas, né? De como se praticava antes, como se fazia antes e continuam fazendo. Meu avô fazia, meu pai fazia, né? E eu faço, e meu filho vai fazer também alguma coisa parecida com isso. Ao longo desse tempo todo, a gente sabe, como é que a gente demonstra, as pessoas demonstram para as outras pessoas que gostam delas, né? Nós não sabíamos como fazer isso através de atos simbólicos. O simbolismo é dar um presente. Vou dar um presente para ela porque significa o quê? Eu estou preocupado com ela, certo? Eu gosto dela, vou dar um presente, eu lembrei dela. A pessoa, quando ela viaja, né? Ela vai para uma cidade diferente, ela traz lá. Fui na Praia Grande e lembrei de você. Você traz lá um presente, né? Fui em Natal e lembrei de você. Fui em Recife e lembrei de você. Você traz lá alguma coisinha para dizer que você estava lá e estava pensando nela. Mesmo distante, você estava pensando nela. O presente tem esse símbolo, né, de você dizer que você estava pensando nela e que naquele momento tão importante para todos os cristãos, né, que é o Natal, você continua pensando nela e ao ponto até de dar ela um presente. As crianças, como já foi dito aqui, elas acostumaram a receber presentes no Natal. Então, E então se dá um presente de Natal. Agora, o Espiritismo, se você for ver o Pentateuco Espírita, você vai ver a tradição, os postulados espíritas, né, esse presente não tem, precisa ser material. Não precisa de ser material, coisa material. O melhor presente, tanto que Jesus fala, né? Ele diz o seguinte, que se você quiser agradá-lo, agradar a Deus, você tem que ir no hospital, visitar um doente, você deve procurar uma criança, né, ajudar uma criança, que assim você estará de alguma forma presenteando-o, agradando-o, né, através dessa visita. Porque a ponte que nos liga a Deus é o próximo. O Emmanuel nos diz, o ponto mais próximo, né, a única ponte que nos liga a Deus é o próximo. Então, devemos procurar o próximo, aquele que está sofrendo, aquele que está necessitando, aquele que está preferencialmente até nesse dia sozinho, né, que não está recebendo o afago de ninguém, e essa pessoa que devemos procurar. Esse seria o melhor presente para Jesus, como disse agora há pouco aqui o companheiro. Como é que você presenteia Jesus? Indo ao encontro do próximo. Se você presentear o próximo, se você der um afagar ao próximo, se você der atenção ao próximo, principalmente aquele que está necessitado, né? E então não necessariamente criança, né? Você estará realmente presenteando a Jesus.
Forte, o Hélio estava falando agora, e você já abordou essa questão antes, que o Espiritismo não se preocupa muito com essas atitudes externas, né? Se você vai comemorar o Natal, se você vai dar presente, se você vai se vestir de Papai Noel, me parece que o Espiritismo não se interessa muito por isso. O Espiritismo me parece que está muito mais preocupado com as emoções que envolvem as atitudes das pessoas. É isso, me corrija se eu estiver errado.
Eu estou nesse momento da minha trajetória nessa atual encarnação entendendo dessa forma, Sérgio. Às vezes a gente defendendo o Natal, a pureza doutrinária, a gente é tão contundente, tão intransigente, que falta com o básico, que é o amor. A gente nem dá conta que é uma atitude de intransigência, de até incoerência, né? Então, o que importa realmente, e conforme o Hélio falou muito bem, não tem nada escrito que deve que ser no Natal, não tem nada escrito. A proposta é realmente o amor. Então, se você, nesse instante, você está diante de uma pessoa, uma criança, que vive situações difíceis, aí você fala, não, nós temos que educá-la com o ideal espírita, Papai Noel não existe, o ideal Natal, porque ela tem que compreender que ela é um espírito reencarnado, blá, blá. Isso é uma tolice, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um está no seu estágio, cada um tem o direito de ser o que é. Então, nesse momento, você se movimenta em direção a ele, respeitando-o. Qualquer movimento que você faz em direção ao próximo e desrespeitando-o, você não está em consonância com Jesus. Você tem que tomar cuidado com isso, que às vezes a gente é muito contundente. E no que diz respeito ao presente para Jesus, né, os três reis magos levaram um presente para Jesus. Também tem muito desse simbolismo dos presentes dos três reis magos. Então a gente vê, eu não sei se vocês já tiveram numa situação assim, quer ver? Eu já me vi algumas vezes. Eu tenho um amigo que tem tudo. Eu tenho um amigo assim, bem posto na vida e tal, e está fazendo aniversário hoje, eu tenho que comprar um presente para ele. Eu chego numa loja, o vendedor fala assim, pois não, o que eu posso? Ah, eu tenho um amigo que está assim, aí ele começa, ele já tem isso. Esse meu amigo tem tudo. Aí eu falo, então isso aqui ele já comprou três essa semana. Então, não sei se vocês viram na situação de ter que comprar um presente para alguém que já tem tudo. Tem tudo, entre aspas. Aí você começa a buscar as coisas mais simples para atender esse amigo. Uma coisa assim, bem, para sensibilizar o amigo. Então, presentear Jesus. Eu chego numa loja, eu vou dizer, meu amigo tem tudo. Como é que eu vou presentear Jesus? Qual o presente que eu dou a Jesus? Ele tem tudo. Aí eu estou entendendo hoje, Sérgio, o seguinte, que eu devo ofertar meu coração. Mostrar a ele o que ele tem feito comigo. O quanto seus ensinamentos, a sua maneira de me amar e de me trazer à vida, de me orientar, de me fazer pessoa melhor, de mostrar que hoje eu estou um pouco melhor do que ontem e amanhã um pouco melhor do que hoje. É um pouco melhor. Então, eu acho que a gente fica discutindo muito e esquece que o melhor presente que cada um de nós individualmente pode oferecer a Jesus é realmente a nossa transformação moral. A transformação moral no esforço sincero de amar. Eu acho que é isso que é mais importante.
7:30, nós vamos fazer aqui uma rápida paradinha no Semeando a Boa Nova, que o Nildo vai fazer as inserções comerciais da BC. Não tem inserção hoje, não tem, então nós vamos direto. Então nós estamos encerrando a primeira meia hora agora e vamos iniciar imediatamente a segunda meia hora hoje falando sobre festas natalinas. O Ford está fazendo uma grande colocação aqui a respeito da questão dos presentes. E o Sérgio quer fazer um complemento, quer dar uma informação aqui.
Eu gostaria de ouvir a tua opinião, Forte, porque você falou a respeito daquilo que vai dar para Jesus, que já tem tudo. Mas mesmo na nossa vida comum, a gente enfrenta muitas vezes essa situação. Vou um pouquinho além, às vezes eu não tenho dinheiro, estou passando por uma dificuldade, mas eu gostaria de presentear, ou às vezes até por uma questão de verniz social, a gente se preocupa muito em, bom, eu preciso comprar um presente, e aí eu vou e quero comprar o negócio mais maravilhoso. Mas eu penso, e novamente eu peço que você me corrija se eu estiver errado, mas eu penso que você tem que ter muito mais preocupação com o sentimento que você está envolvendo. Sim. Aquilo. Às vezes um pacotinho de uma bolachinha que você fez com tanto carinho, com tanto amor, tem muito mais valor do que o maior celular que conta a piada, que é por aí.
Olha, você tem razão, você lembrou bem. No momento em que eu estou mobilizado, conforme foi muito bem falado aqui pelo Hélio, né, de você, é uma manifestação de carinho, de apreço que você tem por alguém, né? Mas há aqueles presentes que acabam sendo mais convencionais, mais para atender um pré-requisito social, alguma coisa e tal. Eu acho que também, se você está fazendo isso em nome de um outro sentimento, mas que seja de apreço, está valendo. Mas nós estamos aqui falando de Jesus. Quer dizer, o apreço, as convenções transcendem, isso tudo transcende tudo isso. Você começa a entender um movimento maior, onde entra esses aspectos que você muito bem ressaltou. Às vezes, um pequeno gesto, uma coisa pequena, um pacote de bolacha que você dá para alguém, aquilo é ofertado com tanta dedicação e carinho. E às vezes, lembrando aqui o óbolo da viúva, que Jesus ressalta que é realmente o que ela está dando, aquilo que vai lhe faltar, aquilo que lhe... Então, a gente precisa lembrar desses detalhes como um todo, os ensinamentos de Jesus como um todo, para a gente entender isso que você acabou de falar, que eu concordo plenamente. Às vezes você esquece de levar o seu afeto. Fica uma coisa mecânica, fica uma coisa comercial. Então, eu no início do meu raciocínio, eu me referi à economia. Isso tudo é importante, você precisa ter uma economia forte, um comércio forte, isso é muito importante, gerando empregos e fazendo com que as coisas se movimentem. Mas nós estamos agora transcendendo, agora nós estamos falando de Jesus. Todo esse aparato, ele ganha uma outra dimensão, que é o afeto, o carinho, as manifestações de apreço. Você abraçar um amigo com sinceridade, dando a ele o que você tem de energias nobres, de amor, você pode ofertar para ele, sei lá, um pacote de bolacha, como você falou. Isso tem um significado sobremaneira superior, porque está envolvido com esse sentimento. Então nós não vamos ficar discutindo, eu pelo menos não vim com essa proposta, de combater o comércio, transcender. A partir daí que a gente começa a ver que Jesus tem realmente uma referência superior.
Nós vamos fazer uma paradinha aqui, o Nildo está informando que nós vamos ter inserção comercial. Então eu vou deixar uma pergunta para você, Ford, para o nosso retorno. A respeito da questão desse consumismo, né? Por que existe tanta despesa extra neste final de ano, na época do Natal? Você vai explicar para a gente o nosso tempo. Você que está na nossa audiência, não desliga não, não muda de emissora, fica aqui com a gente. Aliás, vai lá na nossa página no Facebook, que o Sérgio já atualizou. Já tem foto lá, Sérgio, de hoje? Já tem foto de hoje lá do Forte, está lá no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Está lá. E nós vamos voltar já dentro de alguns instantes.
Mais alegria, Rádio ABC.
O Natal está chegando e a Rádio ABC, mais uma vez, vai te presentear com dezenas de panetones da Juliana. Não perca mais esta promoção. Para concorrer é fácil, curta a nossa página no Facebook, mande um e-mail para ouvinte@radioabc.com.br ou então participe de nossa programação ligando 4435-9020. Até o Natal, tem sorteio todos os dias. O seu Natal vai ficar mais especial aqui na Rádio ABC com os deliciosos panetones da Juliana. A Rádio ABC compartilha com você a emoção de um Natal cheio de amor e paz.
Oi gente, aqui é o Anderson Afonso, um ótimo Natal em família, com Cristo, pensando em tudo de bom e também um excelente ano para todos. Muitas energias positivas, gente, vamos em frente, coragem!
Eu sou Ferreira Júnior, que o nosso menino Jesus possa renascer no coração de cada um dos nossos ouvintes todos os dias em nossas vidas. Um feliz Natal e um ano novo repleto de paz.
Olá família ABC, aqui quem está falando é o Advan Alves do programa Interatividade, quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Nós da Rádio ABC acreditamos que não existam sonhos impossíveis. Acredite! Feliz Natal! São os votos da família ABC. Sábado, uma da tarde, sabe quem faz companhia pra você?
Olá pessoal, sou Vitória Lopes, a locutora menina do Rádio Brasileiro.
Gente Inocente, um programa diferente com entrevistas, variedades, músicas e prêmios.
Conto com a sua companhia.
Todo domingo, ao meio-dia, músicas, notícias e curiosidades de Portugal. No programa que está 47 anos no ar.
Trilha nova, vem chegando com
Portugal Trilha Nova. Apresentação Varela Leal. Portugal Trilha Nova. Todo domingo ao meio-dia, na Rádio ABC.
Pra você ir cantar e também matar saudade.
Rádio ABC, AM 157070.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Festas natalinas, o nosso programa Semeando a Boa Nova fica com você até as 9 da manhã. Você liga para cá, participa da sua opinião, escreve sua dúvida 44 35 90 20. Se você preferir, você manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou se você também preferir, nós estamos lá no Twitter, nós estamos no Facebook/ Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui muito falando a respeito de brindes, ligar para cá, etc, né? A Clarice, da Jardim de Vendina, de Santo André, está ligando para cá. Clarice, obrigado, uma abração para você pela ligação. Está dizendo assim que ela quer agradecer o livro que ela ganhou no sorteio, né? E também a Dona Olívia, que entregou para ela, e também ao Fernando, que é um amor de pessoa. Está aí, Fernando. A dona Clarice está agradecendo você.
Grande abraço, Clarice.
Então, porque, na verdade, as pessoas que ganham o livro, elas são convidadas a ir buscar o livro lá no Semeador. Não fica lá à disposição delas. Uma gentil oferta da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, que está completando esse ano 30 anos. E o ganhador, aliás, a Clarice faz uma pergunta, daqui a pouco a gente vai falar dela de novo aqui. O ganhador de sábado passado, do livro do programa Sábado Passado, é a ganhadora. Foi a Geni, da Vila Guarani, de Santo André. Então, Geni, parabéns por você ter ganho aí o livro do programa do Sábado Passado. Você foi sorteada e você pode retirar no Núcleo Espírito do Semeador às quartas-feiras, a partir das 20 horas, ou aos sábados, das 9h30 às 11h30. O Núcleo Espírito do Semeador fica na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Quero lembrar também que nós temos hoje a Noite da Pizza, lá no Lar Bom Repouso, em São Caetano. Há um trabalho muito bonito lá do Zé Carlos, na Alameda Caçaqueira 227, lá em São Caetano. Muito bem, está aí Semeando a Boa Nova hoje, falando sobre festas natalinas. É o nosso que nós estamos falando hoje. E o convidado é o Forte, que é o Genivaldo da Silva Forte. Forte, por que razão nós temos tanto consumo, tantas despesas extras nas festas de Natal?
Esse é um fenômeno do nosso tempo, do ponto de vista social. Nós estamos falando do estímulo que nós devemos dar à economia, que é muito importante. Entretanto, tal qual o Hélio se referiu, que a gente sempre materializa o amor que a gente tem por alguém num presente, a gente também gosta de se referir à abundância, a oportunidade ali de celebrar, no caso aí as festas de final de ano, com uma mesa farta. Aquilo é um simbolismo de abundância, de prosperidade. Isso reflete, né? O ano foi bom, olha como que nós tivemos aqui, olha, aqui está a comida tal, a bebida tal. Isso aí reflete o nosso progresso, a nossa felicidade. Então, nós ainda estamos muito materializados, e não estou julgando, mas nós estamos muito materializados e achamos que as coisas devem se manifestar dessa forma. Entretanto, na medida que a humanidade se espiritualiza, isso é gradual e de indivíduo para indivíduo, você começa a perceber a vida numa outra dimensão. Então você começa a diminuir muito desses aparatos eminentemente materiais e começa a privilegiar o afeto, o carinho, a convivência. Todo mundo adora reunir amigos, a família, num final de semana, né? Como é bom ter a família reunida, mas ainda em período de festa. Natural que as famílias se reúnam, que os amigos se reúnam, e em torno de uma mesa. A mesa sempre é um símbolo cultural importante. Então, em torno de uma mesa, Jesus fez a chamada Santa Ceia, reuniu os amigos num momento difícil, derradeiro. Então, nós precisamos entender isso, que é importante essa convivência. Agora, o que é natural que a gente tem que aprender é essa questão do exagero, né? Então, tem gente que fala, meu Natal não foi bom, mas por quê? Todo ano eu tenho 4 perus, esse ano eu só tive um. Então, sempre mede, né, a felicidade pelo número de perus e tender e perdigão comer, que tem para comer, e o vinho importado e tal. Cuidado para que você não desfigure esse momento. Então, o mais importante é o momento espiritual. E a gente deve ter a família reunida, ali a comida, tudo isso é razoável, é bom. Mas sem não esquecer de que é um momento de afeto, de carinho, de amor.
Nós vamos voltar já nesse assunto, até porque tem pergunta de ouvinte aqui sobre isso também. Mas eu queria, o Fernando quer fazer uma colocação, o Sérgio também, Fernando.
Essa questão da festividade, a comemoração, o Forte colocou muito bem em referente à questão materialista. Isso se representa realmente com a questão do exagero da comida. Se a gente pensar na palavra comemoração, a gente pode colocar, fragmentá-lo e colocar como comer e oração, talvez. Então, a gente come demais e ora de menos. Então, como o Forte bem colocou, a questão do equilíbrio. Uma outra coisa que o Forte colocou, a questão de presente, que eu acho que é importante também a gente ressaltar, nesse caso aqui, é o quê? Se a gente está ofertando presentes aos nossos amigos, e aí foi colocado, e a Deus, ou o nosso amigo Jesus, ao aniversariante, tem uma passagem interessante, Forte, que a gente tem que lembrar que antes de levar a nossa oferta a Deus, a gente tem que se reconciliar com o nosso inimigo, se a gente tem alguma coisa contra alguém. Então, acho que esse é o maior presente que a gente pode dar a Jesus, né? A gente entrar em acordo com os nossos inimigos ou os nossos desafetos, para depois a gente poder realmente viver essa comemoração.
Trabalhar as nossas relações, né, antes de qualquer coisa. Sérgio quer fazer um comentário também, né?
Indo mais ou menos na direção do que o Fernando nos falou e resgatando a questão do afeto, eu trabalhei no comércio durante muito tempo. E uma coisa que eu observei é que essa época é uma época que deveria ser de alegria, de de satisfação, de reencontro, e acaba sendo uma época muito estressante. As pessoas se obrigam a fazer determinadas coisas. Então, as pessoas que trabalham no comércio, elas já viram isso daqui que eu vou dizer. É muito comum a gente ver as pessoas entrando nas lojas e falando: ah, mas eu tenho que comprar presente para aquele chato não gosta de nada. Ou então: ah, mas que aborrecimento, ainda falta tudo isso para a gente. Quer dizer, você está tentando cumprir meramente uma obrigação, você está esquecendo do afeto que deveria envolver naquilo lá. O dar o presente é muito mais um dizer eu te amo, eu gosto de você, você é alguém importante para mim, do que simplesmente você chegar e falar: olha, tá, porque essa é a minha obrigação social. Nós aqui no Semeando a Boa Nova, a gente costuma convidar muito os nossos ouvintes a refletirem um pouquinho sobre o que está movendo cada um, o que cada um está fazendo e o porquê que as pessoas estão fazendo aquilo. E a gente quer convidar nesse instante o nosso ouvinte a fazer isso daí, a ele tentar refletir na hora que ele está indo lá comprar um presente, na hora que ele está entrando na loja, qual é o móvel que está levando ele até lá. Qual é o objetivo que ele está tendo para fazer aquilo lá? Será que ele realmente está querendo comprar um presente para falar isso daí? Olha, foi um ano bom, eu estou aqui querendo te dar. Ou então simplesmente fazendo alguma coisinha para expressar o seu carinho, o seu afeto. Ou simplesmente o cara está indo lá com a maior da má vontade, não querendo saber. E ó, toma essa porcaria, acaba.
Você está dizendo, Sérgio, que virou alguma coisa quase que mecânica.
Obrigação, e é uma obrigação desagradável. É uma obrigação desagradável. As pessoas entendem isso como um sofrimento, quando deveria ser alegria, deveria ser a felicidade.
Essa sua fala, que diz assim, a pessoa entra lá e diz assim: poxa, eu vou ter que comprar um presente para aquele chato, para aquela chata. Seria melhor que ele não comprasse. Seria melhor não levar nada do que levar um presente com esse pensamento junto.
Né? E aí fica aquele drama: ah, mas você não levar nada, a pessoa vai falar não sei o quê. Quer dizer, sabe, esse é o momento da gente construir as nossas relações. O Fernando falou agora há pouco a respeito de nos reconciliar com os nossos inimigos, sabe? Às vezes nesse momento de final de ano, aquele momento que você vai dar um presente para aquele familiar com quem você está brigado, sabe, pensa, ao invés de dar presente, vai lá e pede perdão pro cara, sabe? Vai lá e dá um abraço no sujeito. Tenta reconstruir uma relação com ele ao invés de simplesmente dar um presente.
Interessante isso, a questão da obrigação de presentear. E aí entra na questão das empresas, aqueles velhos, conhecidos, amigos secretos, que muitas vezes a pessoa odeia, mas se faz necessário pelo cunho social, cultural, onde que a gente está inserido. Então, como o Forte colocou aqui, a gente está numa sociedade que tem a sua cultura, a gente respeita, mas também a gente dá um passo adiante como espíritas, propagando uma boa nova e boas condutas para que a gente possa o quê? Incorporar novos conceitos culturais à sociedade.
7h47, a Clarice lá do Jardim Termina, que é ganhadora de um dos livros da semana anterior, ela ligou para cá, obrigado Clarice novamente pela sua ligação, e ela faz uma pergunta, ela disse assim, aliás, eu quero complementar a pergunta dela com uma outra, eu acho que tem tudo a ver com isso que ela está dizendo aqui. Ela diz assim: será que as pessoas não estão muito preocupadas com os presentes e se esquecendo do objetivo principal, que é o aniversariante, é Jesus? Esta é a pergunta dela. E eu pergunto para você: será que nós não estaríamos falhando na educação das crianças ao valorizarmos tanto a questão desse Papai Noel aí, etc e tal?
O Fernando já falou sobre isso agora há pouco, né? O Fernando já foi muito feliz, falou sobre essa questão do aniversariante, né? Aliás, isso passou, tem sido uma preocupação, acho que de uns 10 ou 15 anos para cá, fala-se muito, né, nessa frase, e o aniversariante, né, que você não lembra do aniversariante, vem, as pessoas vêm cada vez falando mais, acho que temos que falar bastante sobre isso, falar muito, até que a gente comece a incorporar nos nossos atos, né? Nos nossos atos, lembrar que tem uma pessoa fazendo aniversário naquele dia e que essa pessoa é Jesus. E por isso que nós estamos ali reunidos, né? Então é para você falar bastante sobre isso. Bastante sobre isso. Mas como esse toque, né? Esse toque em Jesus, esse toque em Deus, ele não é físico. Não existe uma maneira de você tocar fisicamente, né? No seu aspecto absoluto, Deus é intangível, né? Jesus também é intangível no seu aspecto absoluto. Então, como é que você toca ele? Você toca através do próximo, né? Fazendo aquilo, ou seja, no momento que você começa a viver o mais próximo possível daquilo que ele recomendou como sendo o ideal, né? E, aliás, ele falou só uma coisa, ele pediu que a gente fizesse, né? de todos, de tudo aquilo, ele falou, só tem que fazer só uma coisinha. Ele falou que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Essa é toda a lei e os profetas. Se você estiver praticando essa pequena máxima, essa coisa muito simples, né? Você só tem que fazer pelo outro que você gostaria que fosse feito para você, pronto, você já está lá. De alguma forma já tocando Jesus, presenteando a Jesus, tocando a Deus e presenteando a Deus. Agora, como ela fala, a questão da lembrança, né? Voltando aqui da lembrança, essa questão do presente, a gente não tem como escapar disso. Acho que nós estamos longe ainda de sair dessa. Eu, por exemplo, eu lembrei essa semana de uma pessoa que me fez um baita de um favor no decorrer desse ano, né? E eu, uma pessoa muito legal. Aliás, ele é assim, não só comigo, ele é com todo mundo assim. O cara, ele é muito bonzinho. Muito bonzinho. E fez um favor pra mim, assim, crucial, né? Crucial. Eu falei pra minha mulher, falei assim, você precisava dar um presente pra pessoa, né? Porque ele me fez. Porque eu tô lembrando agora, chegando no Natal, eu tô lembrando dele, né? Né? Quer dizer, eu comecei a pensar que estamos nas festas, eu comecei a lembrar dele. Isso foi lá por volta de maio, abril, quando ele fez esse grande favor para mim. Eu estou lembrando dele agora. Então o Natal tem essa conotação. Na hora que do Natal, quando você começa a pensar, você identifica com as fibras assim do coração um pouquinho mais maleáveis, né? As fibras do sentimento um pouquinho mais maleável, você começa a lembrar das pessoas. Então só o fato de você lembrar, de você reconhecer que uma pessoa que não sequer é seu amigo do dia a dia, nem parente, não é parente, não é nada, e você lembra dele, eu acredito que seja um processo de evolução e de um processo de reconhecimento. O reconhecimento é o primeiro caminho para a gente começar a amar ao próximo como a nós mesmos, né?
Muito bem, 7:51, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, vamos lá? Vamos começar aqui com o Fernando. Fernando, como desenvolver o sentimento cristão nas crianças na época do Natal?
Exemplificando.
Por exemplo, né? Hélio, por que razão as pessoas ficam mais emotivas nessa época do ano?
As fibras, as nossas fibras, né? Emocionais, elas ficam mais maleáveis nessa época, né? Portanto, até pela pressão do meio, né?
Sérgio, essa época poderia ser uma excelente oportunidade para nós nos reconciliarmos com as pessoas com as quais nós tivemos desavenças?
Eu acho que até como o Hélio falou agora há pouco, por a gente estar mais tocado, as nossas fibras de emoção estarem mais assim maleáveis, é a grande oportunidade da gente corrigir algumas coisinhas que nós deixamos aí perdida no meio do caminho pelo ano, sabe?
Forte, dar presentes na época do Natal e no Ano Novo pode ser uma atitude, pode se transformar numa atitude também revestida de sentimento espiritual?
Eu acho que nós estamos aprendendo exatamente isso. Nós estamos encarnados. Nós estamos numa dimensão de encarnados. Então, chegar para alguém e falar assim, olha, eu trouxe aqui um presente espiritual para você. A pessoa, se for uma criança, por exemplo, ela não vai entender. Então, nós precisamos entender que nós estamos encarnados e que temos que materializar os sentimentos. Nós estamos materializados, então os sentimentos podem ser materializados através dos presentes.
Fernando, de que maneira as festas natalinas podem modificar a nossa vida e nos ensinar a sermos mais do que termos?
Relembrando os exemplos que foram deixados para todos nós através de Jesus Cristo.
Um espírita pode fazer festas, mandar mensagens natalinas, ou seja, ele pode se envolver no clima do período natalino?
Eu acho que uma das nossas obrigações é viver como os homens da nossa época, né? Não ficar tão fora assim, porque se você ficar fora do mundo...
Mas vai pensar que é anjo.
Ninguém vai te entender, né?
Sérgio, como é que a gente pode ter uma celebração natalina com base na simplicidade?
Difícil, de vez em quando ele faz umas perguntas meio complicadas, meu. E ele ainda quer que a gente responda rápido, sabe?
Mas é, eu jogo rápido.
Eu acho que menos do que a simplicidade, porque a simplicidade ela não é só uma questão de sentimento, mas também é uma questão de posses. Tem pessoas que não têm condição de fazer algo melhor. E tem gente que tem uma certa fartura e nada mais justo, não é nada mais correto do que ele comemorar de acordo com aquilo que, claro, sabe, que é o fruto do trabalho dele.
Sem esquecer de que outros estão precisando.
Exatamente, também. Mas eu acho que muito mais é a questão do sentimento, sabe? Então, independentemente da tua mesa ser farta ou não, independentemente de embaixo da tua árvore ter muitos presentes ou não, o que mais importa nesse instante é o sentimento que está fazendo você estar ali. E isso que o Forte falou agora há pouco é muito importante. Está sobrando? Aproveita agora, divide um pouquinho com o outro.
Forte, por que as pessoas cometem excessos nessa época do ano?
Eu acho que, infelizmente, nós cometemos excesso o ano todo. É que agora fica mais evidente, né? Há um maior estímulo comercial, as propagandas, isso estimula, mas há excesso o ano todo. Você pode ver que o grande problema da humanidade hoje é a obesidade. O brasileiro está ficando mais gordinho, está comendo demais.
Fernando, o que dizer a uma pessoa que mora sozinha, não tem familiares ou está impedida de passar as festas natalinas com os seus familiares?
Sozinho você não está. Certamente não está. Então, toda vez que se sentir sozinho, lembre realmente da presença de Jesus. Jesus deixou uma frase que quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Esses dois ou mais não precisam necessariamente estar encarnados. E a gente nunca está sozinho. A gente pode estar sozinho, sem a presença de um outro encarnado. Mas sempre a gente está acompanhado. E se a gente está acompanhado com pensamento em Jesus, lá ele estará.
Hélio, os espíritos dos nossos familiares que estão no plano espiritual têm maior facilidade de se aproximar de nós nesta época do ano?
Certamente que nesse momento, até pela co-aproximação elemental, através do pensamento, no momento em que você fica com o pensamento, você volta o seu pensamento para a questão da família e você começa a fazer uma recuperação, né, dos seus afetos, certamente eles se aproximarão de você.
Perfeito.
Pelo pensamento.
Sérgio, e quando os familiares possuem religiões diferentes, como comemorar as festas natalinas?
Nada como o velho e bom respeito, né? É aquilo que o Forte está falando desde o início, sabe? É respeitar cada um, respeitar o momento de cada um, respeitar as crenças de cada um, respeitar até mesmo a não crença de cada um, sabe? É importante, e é respeito, a palavra é respeito.
Forte, a oração por alguém pode ser um tipo de presente a ser dado para este alguém?
É sempre um belo presente. Uma das coisas que a gente vem compreendendo com os desígnios do Espiritismo, exatamente isso, os recursos que possuímos. Nós somos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos recursos extraordinários. Quando nós desejamos, e o pensamento produz esse efeito de felicitar alguém, sem dúvida, onde a pessoa estiver, as circunstâncias, você ofertar uma oração, um pensamento positivo dirigido para alguém é um presentaço.
Já pensou você na noite de Natal se sentar na casa, fazer uma listinha de pessoas e fazer uma
oração? Seria muito interessante. Faça uma leitura de uma boa página, preparando o seu espírito, e faça isso. Isso é muito bom.
A última pergunta do jogo rápido agora para todo mundo da mesa aqui. Fernando, o que é o espírito natalino?
É relembrar Jesus. Lembrar o exemplo e nortearmos realmente para que a gente tenha uma conduta diferente daquilo que durante o ano todo a gente teve muitas vezes sem uma reflexão. Então eu acho que o espírito natalino é um momento de reflexão para que a gente retome o caminho que Jesus deixou para a gente.
Hélio, o que é o espírito natalino?
É relembrar Jesus, a importância que ele teve para a humanidade. E através daí, então, seguir os seus ensinamentos.
Sérgio, o que é o espírito natalino?
É o amor. Jesus, ele encarnou entre nós por amor. E ele exemplificou o amor durante a sua vida inteira.
Forte, o que é o espírito natalino?
Eu acho que os nossos companheiros foram felizes nas suas abordagens. Eu diria que o espírito natalino é o apelo que Jesus faz constantemente à nossa renovação.
Muito bem, nós vamos Nós vamos ter parada agora aqui, o Nildo está dizendo que sim, nós vamos fazer uma rápida paradinha aqui no Serra do Bonovo para a inserção dos comerciais da ABC aqui na região. E eu quero deixar uma pergunta aqui, que na verdade ela é do Jogo do Rápido, o Sérgio fez uma menção dela aqui interessante, mas eu vou deixar para a gente discutir no nosso retorno. Como é que a gente tem para falar para essas pessoas que moram sozinhas, não têm familiares, estão reclusas, estão em hospitais, ou seja, não conseguem comemorar suas festas natalinas com seus familiares? Por exemplo, né, pessoas que estão trabalhando nesse dia, soldados que estão nos quartéis, polícia militar que está na rua, né, os médicos que estão nos hospitais,
os enfermeiros, né?
Enfermeiros que estão nos hospitais, agentes,
pessoal da segurança,
condomínio, né? Pessoal, motorista de ônibus, de táxi. O que falar para essas pessoas que não vão comemorar o Natal com seus familiares por qualquer impedimento ou porque não tem familiares para comemorar, não tem amigos, etc., né? E aí, a questão, como é que o Espiritismo recomenda que seja celebrado o Natal? Isso nós vamos responder já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Nós vamos voltar já já. Manda mensagem para a gente até através do Facebook, /Semeando a Boa Nova, ou você manda e-mail também, programasbn@gmail.com. Ou se preferir, liga para a gente, para ter parte específica do conferência.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Rádio ABC.
Estão abertas as inscrições para o vestibular agendado da Fundação Santo André. Valorize seu diploma. Ainda dá tempo de estudar na Fundação. É a última oportunidade para ingressar em uma das instituições de ensino mais tradicionais da região do ABC. Agende agora sua prova ou faça sua transferência. E mais, o aluno pode usar a nota do Enem. São mais de 20 cursos. Inscrições abertas. Mais informações no telefone 4979-3333 ou acesse www.fsa.br. Fundação Santo André, onde você quer chegar, seja onde for, estaremos com você.
Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produtos Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merc News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de maior credibilidade da região. A revista Merc News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercnews.com.br.
Magazine Luiza no Grande ABC, são 11 lojas para bem atender a todo mundo. Olha, gente, ofertas em todos os departamentos das lojas. Lojas completas com ofertas em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, freezers, racks, fogões, geladeiras, notebooks, televisores de LED, de LCD. Vá a uma das lojas do Magazine Luiza do Grande ABC e confira de perto as melhores ofertas com o melhor atendimento do Brasil. Magazine Luiza, Grande ABC. 11 lojas para bem atender a todos os amigos, clientes e ouvintes da Rádio ABC com muito carinho. Corra para cá, vem pro Magazine Luiza.
Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres com Antônio Dalto.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados a partir do meio-dia com o programa Causas Nobres. ABC
ZYK 651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Retornando aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 9 da manhã, hoje com o tema Festas Natalinas. E antes da gente dar sequência aqui nas perguntas, nos comentários, vamos passar o microfone para o Valdir Manente, que vai nos fazer comentários a respeito dos acontecimentos que tem aí na série.
Bom dia, querido. Os dois convites que vou fazer, ambos na cidade de São Caetano do Sul. Hoje, Noite da Pista, no Largo Repouso, que fica lá meio da Caçapera de 2017, no bairro da Ceilândia. Então fica aí o convite para estar participando de uma Noite da Pista. É, a partir das 19 horas, por aí, né?
Isso, aliás, um abração para o Zé Carlos, um trabalho muito bonito que é feito lá, essa pista é beneficente, divertida para as obras residenciais da casa.
Aliás, que trabalho que ele desenvolve lá?
Pois é, o Zé Carlos tem um trabalho muito bonito lá de amparo a pessoas, né, que estão aí sem familiares. É melhor que nós vamos falando aqui, né? Pessoas que não têm pessoas familiares, nada, homens, né? Homens são, na verdade são homens, né? Estão desamparados aí e não tem o que fazer. Então, uma assistência muito bonita, uma casa espírita muito bonita, e aí, maravilhoso lá, atrelados ao atendimento, à recepção dessas pessoas com carinho e ajuda fraterna.
E ressalto-se que é um trabalho que ele está fazendo isso há muito tempo. Muito tempo. E no próximo dia 9, no Fraternidade Espírita Cristã, que fica a rua Floriano Peixoto, 478, em São Caetano também, a partir das 15 horas, nós teremos um trabalho de pintura mediúnica. Da colônia Renascer, do Ceará de Luz, e uma da cidade de Iperó, lá no estado de Minas. Então fica aí o convite para se conhecer esse trabalho que eles se recusam, cujos valores arrecadados serão revertidos para as obras assistenciais do Ceará de Luz.
88, estamos aqui ao vivo, lembrando você que você liga para cá, 44 35 90 20, você dá a sua opinião, faz sua pergunta, e todos aqueles que ligam para cá deixam aí a sua opinião, a sua pergunta, concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, quanto eu comemorando 30 anos esse ano, né? Muito bem, estamos aí então, o Forte é o nosso convidado de hoje, falando sobre festas natalinas. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para o Forte, que era a pergunta que veio lá do Jogo do Rápido. Eu queria, o Sérgio, inclusive, também, Sérgio, a respeito dessa questão daquelas pessoas que não têm familiares ou vão comemorar o Natal sozinha, vão passar sozinhas, ou estão impedidas de estar com seus familiares por qualquer razão, pais separados de filhos, filhos separados de pais, qualquer razão, né? O que a gente tem para falar para essas pessoas e lembrar e perguntar também como é que o Espiritismo comemora o Natal, né?
Eu gostaria que o Forte falasse um pouquinho para a gente a respeito da solidão que muitas vezes as pessoas sentem nesse período. E essa solidão não significa necessariamente o fato de você estar sem alguém do teu lado. Porque muitas vezes nós estamos sozinhos no meio de uma multidão, muitas vezes nós estamos nos sentindo assim absolutamente desamparados, e nessa época em que as pessoas comemoram, que existe essa suposta felicidade, as pessoas que já vêm com uma situação de depressão ou qualquer coisa assim, elas se sentem mais sós e mais desamparadas nesse momento. Como é que nós devemos encarar isso e como é que nós podemos auxiliar essas pessoas, o Forte?
A intensidade, conforme já foi referendado aqui, a intensidade das vibrações, o nome do Cristo, a ideologia deixada, os ensinamentos, toda essa simbologia cria realmente uma atmosfera diferenciada. A gente passa um pelo outro, Feliz Natal, boas festas, Feliz Ano Novo. A gente se abraça mais, a gente se cumprimenta mais, a gente se dedica mais, etc. Isso torna tudo muito intenso, muito maior, superlativo até. E pode ser que essa condição promove exatamente, por um lado, a felicidade, o bem-estar, o convívio, e a ausência de alguém, a lembrança de um filho que desencarnou, o marido, a esposa, a mãe, algo que não transcorreu bem durante essa atmosfera. Se a pessoa não tiver uma certa educação emocional, inteligência emocional, ela pode transformar essa vibração num processo de perda, de ausência exacerbada. E não que as pessoas sejam punidas por isso, mas elas, por falta de inteligência emocional, não sabem equacionar essa influência poderosa que esse ambiente está trazendo. Mas, por outro lado, na dimensão espiritual, do aprendizado espiritual que nós estamos nessa atual encarnação, todos nós, podemos entender que a solidão também nos empresta uma oportunidade de meditação. Se eu estou num hospital, se eu estou numa circunstância de trabalho, se eu estou ausente, por todas essas razões que o Turíbio colocou no início, eu posso entender que a vida está me proporcionando o despertar de grandes recursos que a gente possui. A meditação é uma delas, o pensamento. Conforme já foi dito aqui, onde você estiver orando, você traz o Cristo para junto de você. Então, não se sentir exilado, não se sentir excluído, não se sentir à parte dos acontecimentos porque você está só. E você mencionou algo importante, que é a pessoa que às vezes está num grupo, às vezes um grupo enorme, familiar, tudo, né? E ele está sentindo essa solidão. É mais alguma coisa que cada um de nós, acontecendo isso, tem a oportunidade de escutar esse sentimento. Escuta esse sentimento. Por que que você está sentindo-se, né, se sentir o sentimento só no meio de um grupo? Por que que você está se sentindo mal, deslocado, angustiado, onde todos estão felizes? Existem várias respostas para isso. Pode ser, eu já tive a oportunidade de conversar com um jovem numa festa, que estava um grupo muito grande, ele estava se sentindo assim. Aí eu fui conversar com ele, dando assim um certo apoio, uma solidariedade. E ele, intransigente, diz assim: por que que essas pessoas não lembram de Jesus o ano todo? Por que que eles agora se reúnem e não é assim o ano todo? E eu deixei que ele falasse, tirasse aquela angústia de dentro dele e falei assim: olha, você está perdendo uma bela oportunidade, já que não pode ser o ano todo, que seja o ano todo nessa noite. Que seja a oportunidade. Então, muitas vezes, a gente se sente mal porque a gente julga demais. A gente acha que não merece. Meus filhos me abandonaram quando eu estou sozinho. Meus amigos, também, os falsos amigos. Ninguém ligou para mim. É tão estranho que, às vezes, a gente mede o... Eu estava vendo uns amigos conversar agora mesmo aqui e estava achando que uma caneta não tem valor. Então, mede o amor do outro pelo tamanho do presente.
Aliás, só
convido
explicar para o nosso ouvinte o que é isso, né? Nós temos aqui
Estão brincando aqui.
Com uma caneta, né? Ele fez aniversário.
Pois é, mas me deu uma caneta. Pode ser uma caneta com grande amor.
Uma pessoa aqui do programa deu uma caneta.
Mas a gente mede. Mas a gente mede, né? A gente mede. Ó, quer ver? A criança mede o amor do pai pelo valor do presente, se o pai é materialista, pelo tamanho, né? As mães, principalmente, ficam muito preocupadas, dá tudo igualzinho, para ninguém achar que ela ama mais um do que o outro. Então, muitas vezes, esses julgamentos que a gente tem, e a gente se sente só. Na verdade, é a gente que exclui o próximo durante a vida toda, a gente vai excluindo o próximo. E um dia a gente fica só, não como punição, para refletir que a gente tem que voltar a nossa atenção para o próximo. Construir as relações, construir o afeto. Porque nós teremos sempre, pela lei de ação e reação, de causa e efeito, os amigos que a gente merece, as circunstâncias que a gente merece. Nada na vida é de graça. As pessoas precisam, nós precisamos entender isso, que a gente constrói, né, as relações, a afetividade, com atenção diária, com o apreço diário, não num determinado momento.
O Hélio, o Forte estava falando a respeito das pessoas que às vezes se sentem nessa situação e tem alguém para ouvir. E aquele que está verdadeiramente sozinho e não tem ninguém para ouvi-lo, ele pode recorrer a alguém?
Pode, né? Nós temos que viver o centro de valorização da vida. E parece que nessa turbulência...
Que é um excelente trabalho, né? E merece o nosso respeito.
Facebook, Twitter, muitas coisas aí, as pessoas estão me deixando um pouco ingrato em ser viver. Eles estão um pouco perdidos no meio dessa, de tantas informações.
É verdade.
Mas rigorosamente, ele é realmente uma excelente ferramenta para que as pessoas busquem uma companhia com qualidade, né?
E como é que a pessoa faz para entrar em contato com o CVV?
Ela telefona. Cada localidade, cada cidade tem um telefone. O telefone aqui de Santo André é um.
Não, tem um geral que é 141.
141. E você consegue, você chega até eles. Né?
Perfeito.
Até eles. Então a pessoa que vai te atender lá do outro lado é uma pessoa que está preparada para isso, né? E principalmente ela não vai questionar a sua dor, né? Ela vai
ouvir, né?
Vai te ouvir, simplesmente ouvir, deixar que você possa falar, para que você
não vai se sentir só.
Não vai se sentir só. Aí você vai
é importante sentir, essa lembrança, muito boa.
São pessoas de plantão lá que ficam 24 horas dentro, realmente.
Voluntários, são pessoas.
E eles estão na internet também, cvv.org.br. Tem caminho para você falar com eles através de chat, caminho de voz, se viver quanto...
Bacana, quanto muito bom.
Ou o telefone com 41.
E tem também em alguns locais que tem atendimento presencial também. Você pode ir também no local e as pessoas que têm atendimento presencial também. Você
por exemplo, o Núcleo Espírito Semeador vai ter atividade normal no próprio sábado, na própria quarta-feira, que é a dia de Natal. Rua Itapiranga, 312, Santo André, a partir das 20 horas.
Já o Ferreira deverá ter também, porque é quarta-feira também, né? É e trabalho também.
Vai estar por relação da casa.
Com relação à atividade lá do servidor, vai ser normal, mas não dentro daquilo que normalmente a gente faz, de estarmos lá convidando um palestrante, mas sim uma mesa redonda onde a gente vai estar conversando.
Amigos, né, se reúnem, né? E todos podem ser. Pô, todos podem ir, ô Valdir? Todos podem.
Ah, sim, não tem nenhum.
Está aí uma bela oportunidade para quem está se sentindo só, né? De ir lá conviver com...
Essa solidão que nós, pela qual nós estamos falando aí, ela também tem outras condições importantes, né? Porque nós podemos estar junto com os nossos amigos, os nossos parentes que já estão no plano espiritual. Não podem estar conosco?
Sim.
Podem estar conosco, né? Então aqui é uma pergunta que eu...
E não vamos esquecer que nós somos filhos de Deus, né?
Estão lá, exatamente.
E o nosso Pai estará sempre do nosso lado. Essa é fundamental, essa fé em Deus é fundamental.
Aí eu pergunto para você, como é que a gente comemora o Natal? O Espiritismo sugere para a gente lembrar o Natal, fazer a comemoração celebral de Natal. De que maneira?
Olha, uma das maneiras, existem várias maneiras. Eu acho que uma das maneiras, no caso em família, se você estiver dentro do seu lar, faça o evangelho. Né? O evangelho lar é fundamental. Um belo dia você faz o evangelho lar na família, e naquele momento você, num certo momento, de ânsia da Depois você pode comemorar, depois você pode fazer o que você quiser em relação a outras festividades. Mas faça o Evangelho no lar e naquele momento, coloque aí uma coisa das pessoas que são caras, das pessoas que já partiram, façam a vibração por elas.
E eles vêm, né?
Necessariamente não precisa estar presente ali, então, porque a comunicação é pelo pensamento. Você formará realmente uma. Você estará sintonizado com eles, né? Onde quer que eles estejam. E se for permitido, muitas vezes, poderão até também estar presentes, né, naquele momento.
E como eles se sentem ao nos ver tristes nesse dia?
Eles não gostariam, não é muito bom não. Você imagina que se você está num lugar onde você não possa retornar, né? Você não possa. Você fez uma viagem de negócio, de estudos, né? Ou até de lazer. Você está num outro país e de repente você não pode voltar naquele momento para a sua casa. E você descobre, alguém te liga de lá e fala assim, ah, estou chorando aqui, estou desesperado porque você não está aqui, estou sofrendo demais, né? Estou pensando até. Em coisas ruins, porque você não está aqui, você vai ficar feliz. Você vai, você quer, não é isso que você espera, né? Você espera que a pessoa aí, não, está tudo bem aí? Consegue que eu falo, não, aqui está tudo bem, está tudo correndo muito bem.
Vai
tá,
como tá, a vida pede,
só
né?
Só com saudades, mas está tá correndo tudo bem. Você não ficaria feliz de saber que você teve que fazer uma viagem, você não pode voltar, e isso aqui naquele momento a pessoa está chorando, desesperada lá, porque você não está feliz.
Talvez um grande momento para se sintonizar com esse equilíbrio. E pedir um perdão para ele por tudo aquilo que a gente já fez na vida que possa ter afetado ele. Aliás, o Forte vai falar sobre perdão daqui a pouquinho, que é a palavra-chave de hoje.
Você sabe que o amigo, né? O amigo, ele. As pessoas são amigas, não são? Você é um parente, é um grande amigo. Os amigos, principalmente quando ele tem uma visão mais holística do processo, assim, né? E se ele estiver num outro plano, e quando ele enxerga os seus planos, ele já tem uma visão geral da situação. O amigo, ele não julga mais, sabe? Não há julgamento entre amigos. E você aceita, né? Você sabe como que ele é. Você acha que a sua mãe não sabe como você é? E ela te criou, ela desde que ela sabe exatamente todas as tuas...
Eu te amo como você é, né?
Como você é, sabe? Se você falar, oh, eu gosto de você, eu sou um, não gosto de você, então tá bom. Me dá um abraço, né? Não, isso é melhor, né? Mas me dá um abraço.
É, nós falamos agora há pouco a respeito da tristeza, né, da gente ficar assim, e falou-se também em redes sociais. E a gente gostaria de fazer um alerta para os nossos ouvintes, porque hoje em dia você tem nas redes sociais, você tem uma felicidade que é falsa, ela é forçada, porque todo mundo está feliz na rede social, né? Na rede social ninguém tem problema, na rede social todo mundo se dá bem, a família é maravilhosa, ele está
sempre...
né? Então ele está sempre bem, e existem já estudos que mostram que as pessoas acabam se deprimindo ao ver essa suposta vida que os outros estão levando e que ele muitas vezes não está levando. Então a gente recomenda que as pessoas não se preocupe muito com aquilo que está se falando ali, porque aquela pessoa que está ali na rede social, ela também tem os mesmos problemas, tem as mesmas dificuldades e às vezes está tão sozinha quanto você, sabe?
Ah, isso é uma Photoshop, né? É. Você vê as fotos na revista, não tem ninguém que tem uma arte.
Né? É, tudo maravilhoso.
Não tem uma pintinha, não tem uma manchinha, né? É porque foi o Photoshop, alguém corrigiu, não é mentira, né? Não é assim, não.
8:22, estamos aqui ao vivo na ABC, programa Semeando a Bonova, vamos juntos até às 9 da manhã, hoje com o tema Festas Natalinas. Se liga pra gente, participa, dá a sua opinião, 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar, é 44-35-90-20. Se você preferir, você manda um e-mail pra gente, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir e você quiser também, manda uma cartinha pra gente, você escreve pra rua Itapiranga 312 7090 50240 Santo André, São Paulo. Nós estamos no Facebook também, Semeando a Boa Nova. Você está navegando pela internet aí, dá uma passadinha lá no nosso site, lá na nossa página, no Facebook, você vai ver lá a foto do Forte, que já está lá hoje, no programa de hoje. Foi tirado há poucos instantes aqui, o Sérgio já postou. Festas natalinas é o nosso tema de hoje e o Forte é o nosso convidado. Forte, os centros espíritas têm serviços especiais, alguma atividade diferente nesse dia de Natal aí? Eles abrem normalmente? Como é que é isso? Conta pra gente, Forte.
Nós somos estimulados pelos espíritos superiores, que em nome de Jesus nos vêm constantemente através das mensagens e da literatura, a prática da caridade. Nós somos estimulados permanentemente à prática da caridade. Nós não, já maduros, e compreendemos que a caridade não está vinculada somente aos aspectos materiais. Não é a esmola. Então hoje nós estamos, não é mais a filantropia, a esmola, mas a promoção social, a inclusão social. Então o tempo todo nós somos estimulados nas casas espíritas essas práticas de respeito pelo próximo, de ofertar a ele o apoio que ele necessita num determinado momento difícil da vida. E assim é. E a gente recebe esse estímulo também no Natal. Também no Natal a gente está sempre sendo estimulado às práticas do que a gente tem para oferecer. Então a gente aprende muito a doar-se, a dar de si, a presença, ali o aconchego, o afeto. Uma coisa que me sensibiliza, que eu estou assim muito feliz, particularmente dizendo, como espírita, são as sacolinhas. Ontem eu tive uma casa espírita, me deu uma sacolinha. Nessa sacolinha veio o nome do menino, que eu não sei quem é, veio o tamanho da camisinha dele, do pé dele, do calçado dele e tudo mais. E foi sugerido, então, que ele ganhasse lá alguma coisa. Então eu fui com a minha esposa, já faço isso há alguns anos. É uma felicidade. Eu me sinto tão feliz porque eu escolhi o que tinha de melhor, o que naturalmente que estava dentro das minhas posses. Mas eu vi aqui aquela criança como um filho. Não sei quem é, não sei nem, mas eu imagino o sorriso dele, imagino o amor que ele vai sentir, que ele vai se sentir amado. Então eu selecionei uma bermuda, uma camisinha, uma regata, um calçado, mas assim, desejando que aquela criança seja feliz. Então a Casa Espírita tem me estimulado, eu aguardo essa sacolinha com muita alegria.
Eu quero compartilhar um sentimento com você, porque exatamente ontem, antes de ontem eu também fiz isso, com a minha esposa comprar.
É tão gostoso, né, Tarina?
E é um sentimento.
É gostoso demais.
Você, na verdade, eu não sei se você sentiu isso.
É como diz os mineiros, é gostoso por demais.
Vamos compartilhar com os nossos ouvintes aqui, né? No momento que você está pegando esses objetos, uma camiseta que custa R$5, algumas R$10, coisas simples, não é nada. A hora que você está pegando aquilo, parece que ali tem um magnetismo tão bonito, né? Você está transferindo para alguém que você não conhece, você nunca viu, você só sabe o nome.
É verdade.
Isso é uma coisa maravilhosa,
um sentimento. Eu fui com a minha esposa porque ela, como mãe, ela entende mais, e é questão de combinar o que, que o menino naquela idade gosta, o que está usando, para que ele se sinta incluído até socialmente.
Olha, então, forte, o Mário da Vila Assunção do Santo André está ligando aqui. Mário, um abração para você. Ele diz assim, olha, está tudo de acordo com o que nós estamos dizendo aqui. Está dizendo assim, ó, é uma época que devemos compartilhar com os menos favorecidos. O caminho é seguir os passos de Jesus. Muitas pessoas se preocupam em comprar presentes caros e esquecem daqueles pequenos que estão numa creche. Temos que ter a consciência que precisamos ser mais generosos com todos, dando atenção a um idoso, ouvindo um amigo ou estranho numa aflição. Olha que coisa bonita que o Mário está mandando para a gente aqui, Mário.
É dentro dessa, maneira que o Espiritismo nos estimula, a Casa Espírita, a outra sacolinha de alimentos. Então, você também sugere alguma coisa. Eu comprei como se comprasse para minha família. Esse é um exercício, é íntimo. Eu não me disseram para fazer isso. Mas a minha família universal. Alguém, em algum lugar, aquilo que eu comprei, junto com a minha família, esse foi o meu desejo. Né, que ele se alimente como a minha família se alimente. Eu não posso fazer isso o ano todo porque eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer isso por aquele momento, é o que eu posso dar. Então a Casa Espírita nos estimula a prática da caridade o ano todo, e nesse momento a gente se sente mais sensibilizado para essas coisas.
E eu acho que a gente precisa caracterizar bem o que é o menos favorecido. Menos favorecido em que sentido? Eu vou aqui compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo. Teve alguns anos aí passados que eu estava numa daquelas situações que a gente fica mais para baixo do que o rabo do cachorro, né? E era uma situação complicada, era uma situação difícil, não financeiramente, era uma situação difícil emocionalmente, sabe? E eu tive um amigo que exatamente nesse momento de final de ano, ele me convidou para almoçar na casa dele. Com certeza foi um dos melhores presentes que eu já recebi na minha vida. Não, foi no final do ano. Mas foi assim um convite com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, que naquele momento em que eu estava passando por uma situação difícil do ponto de vista emocional, aquilo lá me ajudou assim de uma maneira assim muito forte.
Você encontrou o apoio que você precisava, né?
Não, exatamente. E foi um negócio assim que a pessoa, ela fez sem a menor intenção, fez porque gostava de mim, porque que
amigo,
tem,
né,
respeito, é amigo, sabe? Então muitas vezes a gente não percebe isso. A gente fica preocupado em, às vezes até, sabe, vamos dar uma sacolinha, vou fazer, vou comprar, vou na favela, vou para fazer uma distribuição de presente. E às vezes ali do nosso lado tem um sujeito precisando simplesmente de um abraço, sabe? Eu acho que vamos pensar nessa questão do menos favorecido para ver quem é verdadeiramente o menos favorecido.
Eu estimulei muitas vezes lá no pessoal do grupo a pensar no velho rico, porque a gente pensa muito no velho pobre, certo? Então, você liga no velho rico, o velho rico tem muito mais solitário, na maioria das vezes, do que o velho pobre. Porque ele tem muito mais dificuldade de lidar com o desapego, ele caminha para o desencarne, e tem dificuldade para desapegar, porque ele tem do que ao que está, todos os velhos, para estar apegado. Uma visita ao velho rico, que está com dificuldade de desapego, é tão importante ou mais importante do que a dor mesmo da lição.
Olha, nós vamos fazer aqui as inserções começando a vencer, mas eu não posso. Essa pergunta tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. O Adalberto de Guarnazes está ligando para a gente, um abração para ele. Então, o Fernando responde para o Adalberto aqui. Ele diz assim: nessa energia fraternal, o que mudou para a humanidade? O que mudou?
O que mudou? O que continua mudando realmente é uma evolução. Obviamente que a questão social, algumas coisas a gente incorpora, vai se perdendo algumas questões também. E a gente tem que o quê? Evoluir com as questões culturais pensando no bem coletivo. Eu acho que o quê? Nós estamos fazendo um programa com vistas a justamente essa mudança. Aceitando realmente a cultura vigente na nossa época, mas tentando implementar um pouco mais, relembrando Jesus, colocando bons atos nessa época, fazendo a reflexão, como o Jorge colocou, a questão da meditação, uma análise profunda do nosso eu, para que a gente possa realmente contribuir mais na sociedade.
E o Adalberto diz ainda, ele vai adiante, diz assim: antigamente as famílias eram mais unidas, ao ponto de estarem juntas na montagem da árvore de Natal. E hoje,
Adalberto, não só na montagem da árvore de Natal, mas também nas refeições que a gente tinha, toda a família reunida, e hoje a gente percebe que não há mais esse tipo de coisa. Uma série de fatores, seja ele a tecnologia, a mulher saindo do mercado de trabalho, buscando realmente o ganha-pão, as famílias desestruturadas, não da forma mais como a gente conhece, né, mas de formas diferentes. Então a gente tem que o quê? Compreender o tempo que nós vivemos e voltar a lembrar de Jesus. Jesus, os exemplos que ele deixou, para que a gente possa realmente pegar aquilo que é antigo, mas atuar nisso, que é a mensagem do Filho Cristo.
8h32, vamos fazer uma paradinha aqui então. O Marcelo vai fazer as inserções comerciais da ABC. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o Forte, para ele responder no nosso retorno. Forte, algumas pessoas de outras religiões dizem que o Espiritismo não é uma religião cristã, porque o Deus do Espiritismo é o Allan Kardec. O que você tem para dizer ao nosso ouvinte a respeito disso? Nós vamos voltar já. Você não muda, não. 44-35-90-20 é o nosso telefone. Facebook/ Segunda Boa Nova é a nossa página no Facebook. Ou manda mensagem para a gente. Programa smn@gmail.com.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa
Cidadania. Rádio ABC.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, o Padre Vanderlei Ribeiro celebra a missa ao vivo, direto da paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Missa todos os domingos, às 7 da manhã. Mais uma da nossa rádio.
Rádio ABC.
Sabe aquele pãozinho para uma manhã gostosa com a família? A Juliana tem. Pães de coco, pães de hambúrguer liso, com gergelim, com parmesão. Pães de hot dog, a Juliana tem. E na hora do recreio do filhão, bisnaguinha Juliana. Pães deliciosos para os momentos que você mais ama. A Juliana tem. Juliana, sua vida com mais sabor.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado, sábado tem feijoada. Domingo, domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Cidade Aberta. Notícias em tempo real sobre os fatos mais importantes da região do ABC. Entrevistas e informações dos nossos repórteres. Mercado financeiro, tempo, trânsito, estradas e muito mais. A informação no momento em que ela acontece. Cidade Aberta, de segunda a sexta, a partir das 16h.
Estamos entrando agora na última meia hora do programa. Nós vamos até as 9h. Quero lembrá-los que, você que está na nossa audiência aí, que sábado que vem o nosso tema será um tema livre. O que é tema livre? Ou seja, você vai mandar sua pergunta para cá, vai escrever para a gente através do Facebook, vai mandar mensagem para a gente através da internet, e-mail, vai ligar para cá, vai fazer sua pergunta para a Cristina. E você, ou para o Valdir, você já vai programar o nosso tema da semana que vem. É tema livre, você vai mandar pergunta e nós vamos respondendo aqui durante o programa, certo? Quer
falar? E essa é a grande oportunidade do nosso ouvinte, tirar aquela dúvida que ele sempre teve, ele nunca teve para quem perguntar, sabe? Então, o nosso ouvinte vai fazer o nosso programa. E a gente incentiva muito que as pessoas peguem, sabe aquilo que você sempre teve curiosidade, aquilo que você sempre quis saber? Manda pra gente, vamos tentar responder, porque também a gente não sabe tudo, né? Mas nós vamos nos esforçar para tentar resolver essas dúvidas.
Às vezes os ouvintes ficam aqui, a gente às vezes vão por uma questão de tempo, não dá tempo de responder, ou às vezes a pergunta não tem nada a ver com o tema que nós estamos tratando aqui, são coisas completamente díspares, né? Então a gente diz assim, esta pergunta vai ser respondida no próximo programa, né? Então é esse programa que nós vamos fazer, sabe? Nós vamos estar respondendo a pergunta.
Isso, pergunte aquilo que você quiser.
Manda a pergunta, já pode começar a fazer essa pergunta. Já pode começar a mandar a pergunta desde agora. Manda, você pode mandar a sua pergunta desde já pelo e-mail programasbn@gmail.com, ou você põe lá no Facebook, manda pra gente também, facebook.com/SemeandoAboaNova, ou você liga pra cá, 4435-9020, até as 9h de hoje, e manda sua pergunta pra gente aqui, que a Cristina e o Alvaldo já estão lá anotando as perguntas para a semana que vem também.
Mas no e-mail e no Facebook, a semana inteira a gente tá ligado.
A semana inteira, pode mandar hoje de noite, amanhã, segunda-feira, o que você quiser, no e-mail, no Facebook, nós estamos aí atendendo você 24 horas por dia. Muito bem, o Genivaldo Forte é o nosso convidado de hoje. Forte, tinha deixado uma pergunta para você, antes da nossa paradinha aqui, a respeito daquela situação de que algumas pessoas que são profetentes de outras religiões, dizendo que o Espiritismo não é uma religião cristã, porque seu Deus é Allan Kardec. O que você poderia dizer ao nosso ouvinte que pensa sobre isso, que o nosso Deus é dos Espíritos, é Allan Kardec?
Nós que estudamos a doutrina espírita, temos em Kardec um mestre. Bom senso, critério, sempre muito pesquisador, humilde nas abordagens, na humildade no sentido de não ser dono da verdade. E sempre disciplinado, dedicado ao trabalho. Então, as pessoas que falam do Espiritismo sem conhecê-lo acabam sendo grandes divulgadores da doutrina espírita. Quando você critica algo que você desconhece, quando você até de forma contundente agride, conforme conceitualmente a gente está vendo nessa proposta que a gente está fazendo, que Allan Kardec é o Deus dos Espíritas, essa pessoa, quando afirma isso, ela está demonstrando total desconhecimento do Espiritismo e faz com que as pessoas se interessem para saber que Deus é esse. E acaba descobrindo que nós estamos orientados por Jesus. E que Jesus é que é o nosso mestre. E que o Deus, que Deus é o Criador. É como Jesus nos referiu ao Pai Nosso. Então, a maior divulgação que tem da doutrina espírita, por incrível que pareça, são as pessoas desavisadas, desequilibradas e desinformadas que afirmam uma situação dessa. Então a gente recebe isso com um certo respeito até pelo direito dela de opinar, mas discordando frontalmente, porque isso é uma grande tolice. O que nós temos como lei é a caridade. Então, se vamos supor que nosso Deus fosse Allan Kardec e ele estivesse alinhado com amor a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, o nosso sentimento, e o amor ao próximo, a si mesmo, estabelecesse uma relação de caridade, do jeito que alguém pode chamar de Javé, eu posso chamar de Allan Kardec, terminologia é bobagem, mas o que está sendo afirmado não faz sentido.
Perfeito. Fernando,
Deus é um só, independente do nome que a gente... Deus não só, para o muçulmano, para o cristão, para o protestante, para o espírita, para o budista, Deus é somente um. Jesus, para nós espíritas, é o espírito mais elevado que o nosso Pai, Deus, colocou aqui para que pudesse nos orientar. E Allan Kardec é um espírito que veio o quê? Trazer novas informações, orientar também a humanidade a trazer tudo aquilo que Jesus já havia falado. Que talvez houve uma dificuldade do ouvinte referente a essa pergunta, colocando como Allan Kardec sendo Deus, é que quando houve uma modificação no cristianismo e Martinho Lutero veio fazer uma reforma protestante contra tudo que havia sido dito pela Igreja Católica, então o que acontece? Ele estimula as pessoas a terem um contato com a literatura, com as letras, se alfabetizando para que pudessem ler a Bíblia. Porque até então a Bíblia somente os católicos passavam os conceitos e todo mundo tinha que aceitar. Por isso que a palavra católico significa para todos. E aí o Martinho Lutero falou, não, eu acho que todo mundo tem que ter o direito de ler a Bíblia e interpretá-la da forma que bem entender. Então tem a livre interpretação. Daí que a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Então não há uma interpretação mais dos homens para mim. São os espíritos que já viveram aqui conosco, estão desencarnados, trouxeram informações de como é o plano lá. Então, como é o Evangelho segundo os espíritos? Tá? Então, são as mesmas informações que Jesus passa sobre amor, sobre caridade, numa ótica vista por um outro plano, o plano dos espíritos. Então, eu acho que era necessário fazer isso.
Perfeito. Bom, são 8 horas e 42 minutos. Alcebiades da Vila Alzira de Santo André ligou para a gente aqui. Um abração para ele. Obrigado pela ligação. Eu assumi que assim, não me lembro. Ele se lembra que sempre aconteceram coisas boas no Natal. Né? Ligando para a gente também. A Anolita da Vila Formosa, um abração para ela. A Anolita, inclusive, citou uma música no jantar com Jesus. Muito linda, segundo ela. Um abração para ela. Obrigado pela ligação, Anolita. Cleonice Silva, da Vila Sacadura Cabral, um abração para ela também. Diz que ouve o programa há muito tempo e já gosta muito da gente aqui. Obrigado, Cleonice, pela sua ligação. Abraço também para Paulo, da Vila Esperança, um abração sempre na nossa audiência. O Gabriel do Ruth Ramos está sempre ligado com a gente aqui. Aliás, o Gabriel, de vez em quando, está aqui com a gente também no programa. Um abração para ele. E também os contatos que foram feitos pela nossa página no Facebook. A Vera Lê, um abração para ela também, ligando para a gente. O Salinho, Oswaldo Salinho, sempre na nossa audiência também. Muito obrigado para vocês todos que ligaram para cá, mandaram e-mail e postaram mensagem no Facebook. E lembrando que todos aqueles que ligam para cá concorre como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte. E a Geni, da Vila Guarani de Santo André, foi a ganhadora do livro do programa de sábado passado, dia 30/11. Parabéns, Geni. Você pode retirar o seu livro lá no Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, a partir das 20 horas, ou aos sábados, das 9h30 às 11h30 da manhã. O Núcleo Espírito Semeador fica na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. A Terezinha do Parque Santa Madalena está ligando para a gente aqui, um abração para ela, e está dizendo assim: quando no Natal temos lembrança de um ser desencarnado, naquela data devemos nos entristecer ou nos alegra, ou ficarmos alegres pelo nascimento de Jesus? Quem é que quer responder para ela aqui? Forte, quer responder para a Terezinha?
Bem,
lembra do ser que está desencarnado, fica triste ou se alegra porque Jesus é comemorado o nascimento de Jesus?
O espírito pertence à vida. Nós nos pertencemos à vida. Ninguém tem posse de nada. A rigor, não possuímos nem o nosso corpo. Então, o amadurecimento espiritual nos conduz exatamente a esse discernimento. É isso que Jesus, a rigor, está propondo, o desprendimento e tal. Ao lembrar de um ente querido, lembre com alegria, lembre dos momentos que ele foi positivo, que te revigorou e que te estabeleceu um clima de felicidade. Viva e deixe viver. O entristecimento, muitas vezes, revela um certa posse. Eu gostaria que você estivesse aqui, da forma que você se apresentava. Então nós estamos nos educando com o Espiritismo a esse aspecto também. Quando eu me sinto ausente, eu tenho meus pais desencarnados. Nessa fase, eu tenho 13 irmãos, minha família é numerosíssima. Nós sempre nos reunimos no Natal, né? Minha irmã fantasiada de Papai Noel, etc, etc, etc. E eu sinto muita falta, mas não me entristeço. A falta é legítima, eu gosto, eu amo meus pais. Mas não me entristeço porque eu sei que onde eles estiverem estão amparados pelo Pai, que é o nosso Pai. E o sentimento que eu tenho pelos meus genitores, que estão desencarnados, eu mantenho. Eu sei que toda vez que eu penso neles, eu estou elaborando uma energia que vai ao encontro deles e os felicito. Me entristecendo, naturalmente, conforme já foi falado aqui pelo Hélio, eu acabo dando notícias da minha tristeza para alguém que não pode voltar. O Hélio foi muito feliz naquela abordagem que ele se referiu. Alguém está de viagem, eu ligo o telefone e falo: ah, eu queria você aqui e tal. Bem tristeza, achei essa metáfora que o Hélio fez, foi muito boa.
Hélio, fala nisso. O Adriano está
aproveitando,
né, a pergunta. É interessante, porque ela faz uma pergunta e dá a resposta, né? Pois é, mas eu quero complementar a pergunta dela.
Porque
ela diz assim, né, que as pessoas lembram dos seres que estão desencarnados e ficam tristes. Será que, ela diz assim, será que não seria o momento de ficar alegre porque tem quando se comemora o nascimento de Jesus? Aí eu pergunto para você, aquelas pessoas que estão lembrando de Jesus, né, tem alguma, gera algum efeito espiritual para essas pessoas?
Ela falou ali que, sei lá, Jesus nasceu, mas também no decorrer do ano nós comemoramos também a carne, né? Então ali já mostra que nem Jesus escapou, se é uma palavra forte, isso foi privilegiado ao ponto
de lei da vida,
ficar,
né,
eternamente entre nós. Nasceu e desencarnou. Essa pessoa que ela desencarnou, que ela lembra desse momento, é uma pessoa que nasceu e se lembra, e certamente nascerá e reencarnará novamente, né? Então assim, ela está tratada com o exemplo de Jesus. Jesus nos deixa feliz todos os anos que continuamos o nascimento, todos os anos também nós comemoramos, se a gente usar essa palavra, nós nos lembramos, né, momento também que ele se encarnou também de uma maneira até bastante trágica.
Marcelo Rocco, ligando pra gente aqui, o grande Marcelo Rocco, um abração pra ele, tá dizendo que o programa tá ótimo. Marcelo, um abração pra você. Aliás, o Marcelo tá todo domingo aqui também, é um colaborador aqui do Varela Leal, no Portugal, Trilha Nova, todo domingo a partir das 12 horas. Marcelo, um abração pra você, viu? Gente finíssima. Muito bem, ô Forte, muitas pessoas nessa época do ano ficam fazendo aí promessas, né? No futuro vai ser não sei o quê, o ano que vem eu vou fazer isso. Todo mundo fala que vai emagrecer a partir do ano que vem. Mas que tipo de promessa deixaria Jesus mais satisfeito?
Aliás, nós estamos sempre prometendo a Jesus, né? A todo instante a gente promete. Agora vem um fato real, que é o nosso tamanho espiritual, o tamanho do nosso amor, a nossa estatura moral, que a natureza não dá saltos. Nós estamos aprendendo com os Espíritos a nos aceitarmos como somos, no estágio que nos encontramos, e nos amarmos dessa forma. Na medida que você compreende a sua estatura moral, o quanto você precisa desenvolver-se, você começa, inclusive, a ser mais indulgente, compreender as pessoas também da mesma forma, você tem as mesmas dificuldades que as pessoas. Então, a promessa que a gente pode fazer para Jesus é o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos proporciona como referência: esforço para melhorar-se. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. A transformação. E ela, a natureza não dá saldo. Você não vira anjo da noite para o dia. Então, o melhor projeto, o melhor objetivo que a gente pode traçar para um ano, e tendo como referência Jesus, ofertar a Ele para a sua glória, é exatamente esse esforço. Vamos esforçar. Um dia melhor do que o outro, gradualmente.
Certo. E mais do que prometer isso para Jesus, eu tenho a impressão que o truque é você se comprometer com isso você mesmo. E não é difícil a gente fazer. O problema é que a gente tem tanta dificuldade que a gente tem problema em escolher o que nós vamos mudar, nós vamos enfrentar. Então, a recomendação é que a gente não tente abraçar o mundo todo com os dois braços. Olhe para você mesmo, veja qual é a tua grande dificuldade, veja qual é o teu problema e tente a cada dia, sabe, tentar não repetir mais aquele erro. Até legal. O momento que a gente vai se acostumando, vai fazendo isso naturalmente.
Todos pequenas nós... coisas que eu posso, né?
Pois é, sabe, a gente não pode, não adianta a gente chegar e falar, não porque eu vou me transformar em santo o ano que vem. Nem só não vamos nos transformar em santos no ano que vem, nem nessa encarnação. Nós ainda temos muitas dificuldades e temos que enfrentar essas dificuldades. Mas enquanto que a gente não se comprometer a cuidar de pelo menos uma durante esse ano, nós nunca vamos sair desse estágio, né?
Por exemplo, vou estar mais presente em casa. Vou gritar menos dentro de casa. Menos, porque às vezes você grita, né? Não sei se vocês são, você fica irritado, blá, blá, blá. Então vou fazer uma...
Eu vou gritar baixo,
ou vou gritar menos, ou você está mais presente na vida do meu filho, e assim sucessivamente. Vou me dedicar mais ao estudo, vou trabalhar mais as questões tais e tais, e vai assim por diante.
Vou ser menos intolerante, isso. Vou tentar ser menos orgulhoso.
Coisas que a gente possa fazer, né?
Vou ficar um pouco mais tranquilo no trânsito, e, sabe?
Opa, isso seria ótimo.
Cada um escreveu num papel o que ele ia mudar do ano seguinte e colocou no telefone dele.
Que interessante.
E colocou numa caixinha. Aí cada um sorteou aquilo. Quem sorteou? Porque era de secreto. Ele ficou com o telefone, então o Forte, eu tirei o papel do Forte.
Interessante.
Eu fiquei encarregado durante o ano de ligar pro Forte.
Como é que está indo o seu projeto?
Ele perguntaram ao Forte, como é que faz esse negócio de
secretário? Rapaz, era uma cobrança todo mês.
Mas não funcionou, tá? Não funcionou, mas eu acho que ainda é uma grande ideia.
E existe uma atitude que a gente costuma fazer num determinado lugar que eu frequento, que é a gente fazer um papelzinho pra gente mesmo abrir no final do ano que vem.
Pode
com
ser.
O compromisso da gente mudar uma única coisa. No final do ano que vem, percebe, olha, para ver se você conseguiu atingir aquele objetivo.
Mas incomodou muitas pessoas.
Forte, Elisa. Forte, você vai ter 30 segundos para dizer pra gente por que é que você usou a palavra perdão.
Por essas razões que nós estamos discutindo aqui, eu vou ter que me perdoar o ano todo nas minhas quedas para voltar a caminhar. Eu vou ter que perdoar o próximo porque eu sinto a dificuldade de me transformar. Por que que eu exijo dos outros aquilo que eu exijo? E perdoar a oportunidade de a gente se aproximar das pessoas, aproveitar esse espírito que se promove, aproveitar esse espírito e ir ao encontro das pessoas. Pedir perdão ou perdoar, mesmo que seja numa intenção sincera, à distância, mas esse é o espírito fundamental do Natal.
Perfeito. Ponto final, Luciana, na Boa Nova de hoje. Um abraço carinhoso aí para todo mundo que nos ouve lá em Diadema, em Guarulhos, em Mauá, porque amanhã, dia 8, essas cidades fazem aniversário. E hoje, dia 7, a cidade de Mongaguá, que nos ouve pela internet. A nossa audiência na Baixada Santista é muito grande pela internet. Está lá, o Marcelo está gostando, que é santista, né? Então está lá, Mongaguá, fazendo aniversário hoje. Na próxima semana nós estaremos com o tema livre, portanto, você manda mensagem já para a gente durante essa semana, já pode mandar desde agora, programa sbn@gmail.com ou no Facebook/ Semeando a Boa Nova. Você manda mensagem para a gente, já faz a sua pergunta. Até semana que vem é o tema livre. Nós vamos responder todas as perguntas que não, até agora não foram respondidas ainda, aquelas que nós conseguimos, evidentemente, responder. E na semana que vem, então, às 7 horas da manhã, estamos de volta. Você fica com a gente no Núcleo Espírito Semeador, rua Itapiranga 312, em Santo André. E aqui você vai ficar com o programa Viva as Diferenças.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC, 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 sintonize 1, 5.